Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião deste grupo de trabalho. Quero cumprimentar todos os representantes das entidades que vamos ouvir hoje, bem como os senhores deputados, tanto a que está aqui como as que estão online. E, portanto, fazer aqui uma referência inicial quanto à grelha de tempos, em que teremos 10 minutos para cada uma das entidades fazerem as suas exposições e, entretanto, darei a palavra aos grupos parlamentares para, em 3 minutos, também colocarem as questões que entenderem pertinentes. Depois, uma ronda final em que as entidades terão mais 10 minutos cada para responderem às perguntas colocadas pelos senhores deputados. Portanto, daria início então ouvindo o GT, que está representada pela doutora Dina Carvalho e pelo doutor Emanuel Bueiro, a quem cumprimento e dou a palavra. Estão a ouvir?
Sim,
perfeitamente.
Podem iniciar então, por favor. Muito obrigada.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para esta audiência. Queria desde já aqui apresentar os meus colegas que estão comigo, portanto Dina Carvalho, que está aqui em representação da UGT como Secretária-Geral Adjunta, está em representação também do Sindicato como Secretária-Geral e isto também representação da FESAP como Secretária Executiva. Portanto, sou 3 em 1 hoje, mulheres é para isto mesmo. Sou acompanhada aqui à minha direita o Emanuel Boyer, secretário executivo da UGT, e aqui à minha esquerda tenho o António Carlos Santos, secretário executivo também do Sindit. Queria, portanto, agradecer esta chamada, até porque há muito tempo que ansiávamos sermos ouvidos sobre esta iniciativa do Cidadão. Ressalvar que esta iniciativa do Cidadão já não é a primeira tentativa de alteração deste decreto-lei, já é a segunda tentativa de alteração deste conjunto de injustiças para este conjunto de profissionais. Já tivemos na outra legislatura também iniciativas deste género que não levaram a bom porto as intenções e as dos trabalhadores. Mais uma vez, peço para ouvirem as reclamações e o clamor de todo este conjunto de pessoas que estão no Serviço Nacional de Saúde, que pertencem à chamada linha da frente, que queriam ser reconhecidos e queriam ter mais alguma coisa para além das palmas, que de palmas não merece nenhum reparo, mas não me chega. Eu queria mesmo reconhecimento por parte do Governo, por parte da Assembleia da República e, fundamentalmente, por parte do país, que tanto a Assembleia da República como do Governo representam o país. E estes profissionais estão-se a sentir marginalizados por todo este conjunto de representantes do país que não acredito que o cidadão comum não partilhe connosco as nossas preocupações. E as preocupações porquê? Fazendo um pequeno pequena história, esta carreira é uma carreira especial já há muitos anos. A última revisão, sem ser esta que queremos alterar, foi uma revisão que foi feita em 99. Houve, de facto, um conjunto de alterações legislativas, inclusivamente com a entrada em vigor de contrato de trabalho em funções públicas, com a nova lei do trabalho em funções públicas, e que haveria necessidade de rever todas as carreiras da função pública, esta carreira foi uma carreira nessa altura não prevista. Portanto, nós temos um déficit de revisões de carreira desde 99. Finalmente, e após muito e árduo percurso reivindicativo destes trabalhadores, conseguiu-se efetivamente que saísse a carreira que neste momento, portanto, a 110 e o 111, que regulamenta esta carreira. Sai, mas sai incompleta. Portanto, toda uma carreira, normalmente, quando sai, sai para além do conjunto legislativo, sai também com a tabela remuneratória e com as transições. Tal não ocorreu em 2017, sai a carreira, mas não com as transições. A posteriori, depois de grande luta do conjunto de trabalhadores, de 24 dias consecutivos de greve, conseguiu-se que entrasse em negociação e que saísse as transições. Há que salientar que este decreto-lei que está agora a ser revisto, ou na tentativa a ser revisto, o 25 de 2018, não teve a aprovação de nenhum sindicato. Todos os sindicatos se opuseram a esta transição, todos os sindicatos se opuseram a esta forma de reconhecimento destes profissionais. Alertaram de imediato o governo para todas as injustiças e entraves que iriam criar no desenvolvimento normal da carreira, ou transitarem de uma carreira com 5 categorias para uma nova com 3 categorias, deixando a categoria de topo desprovida de qualquer transição, em que 93% dos profissionais estariam na base e os restantes no meio. Ou seja, não havia uma pirâmide que, no fundo, a carreira foi estruturada para existir de uma forma de pirâmide, essa pirâmide estava achatada. Fizeram a pirâmide da carreira o que nós queríamos fazer à curva da pandemia. Mas pronto, achataram a pirâmide e não temos ninguém no topo. Isso gerou um conjunto de injustiças, um conjunto de não reconhecimento de anos e anos dedicados a um Serviço Nacional de Saúde, dedicados a uma carreira e onde, por norma, o esforço destes profissionais tem sido muito mal reconhecido, ou inexistência de reconhecimento. Nós fazemos formação necessária para o nosso desempenho sem qualquer compensação remuneratória. Podemos, só para compararem, nós trabalhamos com tecnologias da saúde e as tecnologias, como todos nós sabemos, a evolução tecnológica dos últimos anos tem sido de uma tal velocidade, de uma tal norma, que a formação destes profissionais tem que ser constante, permanente e tem sido sempre à custa deles. Nunca viram qualquer reconhecimento por parte da tutela de todo este esforço de adaptação às novas tecnologias, de forma a conseguirmos responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. E no final, o que nós vimos em termos de reconhecimento por parte da tutela foi nos darem este decreto-lei que nos transita todos para a base e que não faz jus a 20 anos de espera por uma carreira, ou por uma revisão de uma carreira. É uma carreira que ainda não está completamente fechada, ainda não temos a avaliação de desempenho. Saiu agora, há pouco tempo, em agosto, a portaria que regula os concursos. Mais uma vez saiu sem a aprovação dos sindicatos e, portanto, este conjunto de trabalhadores tem visto sucessivamente a ser publicada legislação com a qual não se revê, com a qual alertamos constantemente, sempre que sai mais um, alertamos que não é essa a via, que não é essa a forma que vai resolver os problemas dos profissionais, não é essa a forma que nós preconizamos para que um percurso de uma carreira se faça de uma forma justa e que seja reconhecido o mérito e o esforço de cada um. Depois, tenho a salientar que, como é óbvio, estive atenta a todas as intervenções dos meus antecessores nesta comissão e ouvi o que foi dito pela ACSS e deixa-me aqui alguma preocupação com o que eu ouvi. E o que é que eu ouvi? Ouvi um conjunto de coisas que não são a realidade, como, por exemplo, que a justificação de não tinham passado ninguém para o topo é porque a especificidade da carreira, as funções da nova categoria não eram compatíveis com as funções da categoria anterior. Eu gostava que tivessem cuidado de pôr uma ao lado da outra e me indicassem o que é que numa se faz que na outra já não se fazia. Para além de que temos que levar também em conta que o que estamos a comparar algo que em tecnologias, estamos a falar em tecnologias, distam 20 anos. Como é óbvio, se eu soubesse o mesmo em termos tecnológicos que sabia há 20 anos, dificilmente conseguiria fazer algum desempenho agora. Portanto, acho que também esse tipo de justificativa, que não caiu bem nos profissionais, não cai bem, seja onde for, porque essa não espelha a realidade e mais, O que nós vemos é que o esforço que todos nós fizemos para valorização destes profissionais de formação contínua, para que acompanhar o progresso desta tecnologia, não seja reconhecido por quem nos devia dar essa formação e quem nos devia pagar por essa formação. Portanto, além de não nos ter dado, para além de não nos ter pago, muitas vezes nem tempo de dispensa de serviço nos permite, porque nós fazemos muita falta e, portanto, não nos podem dispensar para formações, muitas vezes nem nisso nos somos favorecidos. Portanto, que a tutela, pelo menos, tenha a decência de não dizer barbaridades deste género. Depois também achei que poderiam-me responder vocês, porque eu ouvi também uma deputada fazer o pergunta à CSS de quais seriam os custos ou o impacto orçamental que teria as alterações que estão em causa. Não sei se já obtiveram a resposta, mas nós, como sindicato, pedíamos que, se possível, quando tivesse essa resposta, se também nos era enviada, até porque nós, sindicato, em mesa negocial, temos direito a saber os impactos orçamentais de cada medida que está em cima da mesa a ser discutida. E, portanto, gostaríamos também de saber qual é o impacto orçamental, porque, pelas contas que o sindicato faz, o impacto orçamental é mínimo, ainda mais com alguns descongelamentos, com reformas, com um conjunto de situações que, entretanto, entre a publicação e o dia de hoje já ocorreram. Duvido que o impacto orçamental seja algo de impeditivo de satisfazer a justiça a este conjunto de profissionais. Brevemente, já disse tudo o que tinha a dizer, até porque esse, o conjunto de deputados que estão a ouvir-nos já conhecem a nossa história, não é? Nós já temos uma história muito longa de reivindicativa em relação à alteração deste diploma. Já é a segunda vez que estamos numa tentativa de alteração séria. Portanto, estar a repetir pela milionésima vez as mesmas coisas, apontar as mesmas dificuldades, dizer das mesmas injustiças, já torna-se cansativo, tanto para nós como para vocês. Acho que já não vale a pena estar a falar mais do que é das coisas que vocês já estão. Todos vós são conhecedores da grande luta que estes trabalhadores têm feito nos últimos anos, como é que têm sido difíceis para os técnicos superiores de diagnóstico terapêutico. Queria aqui perguntar se algum dos meus colegas queria dizer alguma coisa. Para já, portanto, passava à fase de ouvir as vossas perguntas para poder dar as respectivas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada pela exposição. Eu passava então para os grupos parlamentares e dava a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentá-los a todos e cumprimentar naturalmente todas as entidades aqui presentes que, com os seus parceiros e com a sua visão sobre estas matérias, trazem também o seu contributo para a análise que os diferentes grupos parlamentares estão a fazer sobre o projeto de lei que corresponde à iniciativa dos cidadãos, bem como de outros do PCP e do Bloco de Esquerda. Lembrar que o grupo parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria tem tido dedicação que eu presumo que seja reconhecida da vossa parte. Consideramos que a luta dos técnicos superiores do diagnóstico foi uma luta legítima, tanto assim é que promovemos a revisão da carreira que era pedida já há mais de 20 anos. E acrescentar que, para o Partido Socialista, nós temos a consciência da importância da necessidade de revisão de todas as carreiras dos funcionários da administração pública, face a uma expectativa que é absolutamente legítima por parte dos funcionários da administração pública, que é de que adverem as suas funções e os seus compromissos para com o Estado serem obviamente reconhecidos. Mas também temos consciência de que é importante, aliás, como estava escrito no programa do Governo que foi aprovado, é importante fazer a revisão das carreiras que ainda não foram revistas, através de uma discussão obviamente transparente e baseada em evidência, porque temos naturalmente que harmonizar o mais possível os regimes existentes. Esta foi uma carreira que foi publicado em 2017, ainda não tem tempo de maturação. Como disseram, há de facto regulamentação que falta sair, nomeadamente a questão do CEDAP, e essa regulamentação é importante e é imperiosa para que se possa fazer uma avaliação mais criteriosa da forma como o sistema da carreira está efetivamente a funcionar e dizer que tomamos boa nota das vossas preocupações e que estamos naturalmente atentos a elas e que iremos tentar perceber no conjunto de todas estas audições e também das diferentes posições se aquilo que faz sentido é permitir efetivamente fazer alguma alteração ou se fará mais sentido esperar a maturação desta carreira para depois podermos mais tarde pensar em fazer alguma correção, caso ela efetivamente seja necessária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar também as entidades que estão aqui presentes hoje connosco nesta audição, a Sra. Doutora Dina Carvalho, Emanuel e António Carlos Santos. Muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos e pela forma pragmática e concreta com que nos trouxeram as questões. Eu começava por dizer o seguinte, aliás, secundar aquilo que foi a nossa posição em plenário quando a petição foi discutida, de que efetivamente o PSD reconhece claramente, e não podemos começar esta intervenção sem reforçar e retomar esta matéria, reconhece o esforço que os profissionais da saúde têm vindo a fazer ao longo destes últimos tempos. Tempos tão difíceis para todos nós, mas que seguramente foram muito mais difíceis para aqueles que estiveram e estão na linha da frente, em qualquer das suas profissões ligadas ao setor da saúde. Perante este reconhecimento, importa depois dizer o seguinte: no plenário, nós defendemos aquilo que é uma posição comum em outras situações, de que matérias como esta, relacionadas com alterações na carreira, recondições na carreira, CEDAPs, conteúdos funcionais, são matérias que, pela sua densidade, devem ser trabalhadas no âmbito da ação governativa e em sede de concertação social. No entanto, também reconhecemos que muitas vezes, se há matéria que é espelho disto, é esta mesma que hoje estamos aqui a analisar e a apreciar. Muitas vezes, por força de circunstâncias inerentes ao próprio processo, há algo que falha, ou então um dos parceiros negligencia a sua posição e demite-se daquilo que é a sua função no âmbito da concertação social. Pois, se não vejamos, e são as vossas palavras, mas também foram as palavras de outros sindicatos, no âmbito da produção destas iniciativas legislativas, ou neste caso mais em concreto, aquilo que foi a produção do Decreto-Lei 25/2019, é um sentimento comum e é uma tónica comum em todas as audições de que o Decreto-Lei foi elaborado, foi produzido e foi publicado sem que qualquer um dos sindicatos se pronunciasse sobre o seu conteúdo. E isto me parece, e foi de iniciativa exclusiva do Governo, indo de alguma forma ao arrepio daquilo que é a concertação social e aquilo que deve ser o trabalhar destas questões em toda a sua linha. Mas, posto isto, eu gostava de colocar aqui duas ou três questões e fazendo aqui uma interligação com algumas declarações, não só da Presidente da ACSS, mas também do Senhor Presidente da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, onde ele muito claramente na intervenção fala daquilo que é o CEDAP, os conteúdos funcionais e aquilo que são as várias propostas que estão aqui em cima da mesa. E, nomeadamente, e relativamente ao CEDAP e à avaliação destes trabalhadores, pergunto eu. Não estando definido o conteúdo funcional, como é que estes trabalhadores estão a ser avaliados? E, segundo a vossa opinião, em que perspectivas é que o processo de avaliação está ou não está a cautelar aquilo que são os direitos destes trabalhadores comparativamente com outros trabalhadores? E depois, também perguntar-vos, na vossa perspectiva, o porquê de ter demorado tanto tempo desde a produção desde 2017 a 2019, 2017 quando foi publicado o regime legal da carreira de Especial Técnico Superior de Diagnóstico Terapeuta, até 2019 quando foi estabelecido as categorias e as posições remuneratórias das várias carreiras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Parlamentar do PCP. Passa a palavra.
obrigada, Senhora Coordenadora. Gostaria também de cumprimentar-vos, agradecer o conjunto de contributos. De facto, estamos a discutir uma matéria de grande importância para os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que já tivemos oportunidade também de discutir na anterior legislatura na Assembleia da República e que, pelas razões que são conhecidas, não houve qualquer avanço, mas dizer que da parte do PCP nós consideramos que o conjunto de reivindicações que os trabalhadores têm colocado são da mais elementar justiça. De facto, os trabalhadores estão a ser penalizados por um conjunto de acontecimentos sobre os quais não têm nenhuma responsabilidade. Não têm nenhuma responsabilidade da carreira não ter sido revista durante 2 décadas, não têm responsabilidade pelos diplomas da nova carreira e dos critérios para a transição não terem sido publicados simultaneamente e ter havido aqui uma transição, um período entre estes 2 diplomas de 2 anos e, de facto, também o conjunto de questões que se colocam sobre a transição da carreira configurarem uma enorme injustiça para estes trabalhadores. Ouvimos uma das questões que foi colocada até na audição que houve aqui com a ACSS, foi que as alterações que estavam a ser propostas constituiriam uma desigualdade com demais trabalhadores da administração pública. Nós não nos revemos de forma alguma nesta afirmação, mas gostaria aqui que, se fosse possível, e era nesse sentido que vos pedia, que pudessem referir quais é que são as desigualdades que sentem com as imposições que houve nesta carreira e que não vão ao encontro das reivindicações dos próprios trabalhadores. Eu gostaria de referir um dos aspectos que identificámos e que na proposta que o PCP avança propõe resolver, que se prende exatamente com esta questão de não ter havido transição para todas as categorias da nova carreira. E isso está já a criar problemas, nomeadamente nos concursos que estão a ser abertos e na dificuldade de encontrar júris para esses mesmos concursos, para além de outros elementos que se revê, nem se prevê a categoria principal em todas as unidades hospitalares e tendo em conta que estamos a falar de um grupo de trabalhadores que abrange 18 profissões. Mas um dos aspectos que nós consideramos que é de enorme relevância prende-se de facto com esta questão do descongelamento dos pontos e do descongelamento dos pontos ser feito já na nova carreira e não na carreira antiga. Queremos que esta é uma questão de enorme importância para os trabalhadores e também de grande justiça. E para terminar, gostaria só de dizer o seguinte. 2 aspectos muito breves para terminar. Um primeiro, é importante encontrar na administração pública situações que, de facto, que permitam reforçar os direitos dos trabalhadores e eliminar as desigualdades. Isso é um fato. Mas esta carreira, foi há pouco referido pela senhora deputada do Partido Socialista, a necessidade de harmonizar regimes, mas esta carreira não harmoniza com o que quer que seja. Mas é importante também ter em conta o seguinte, que é o reforço dos direitos dos trabalhadores não se faz por puxar para baixo, mas sim por puxar para cima para valorizar e para valorizar os trabalhadores e para valorizar as suas carreiras. A segunda questão, vem sempre sobre esta matéria as questões do impacto orçamental, mas dizer que para o PCP aquilo que é importante e aquilo que deve estar em cima da mesa é, de facto, a valorização dos trabalhadores. E valorizar os trabalhadores nas suas carreiras, porque isso implica melhores condições de trabalho, implica também... Vou terminar. Isto é difícil, não temos o tempo, não estou aqui a olhar para a procura do relógio e não tenho. Implica, mas vou mesmo terminar, Sra. Coordenadora. Implica, tem consequências também positivas na melhoria dos cuidados que são prestados ao nível do Serviço Nacional de Saúde e eu creio que isto é algo que deve ser valorizado, para além de, naturalmente, quando falamos da valorização, o reconhecimento dos próprios trabalhadores na área da saúde, ela faz-se exatamente em aspectos concretos. E aspectos concretos estamos aqui a definir, ou debater neste momento é, de facto, as questões da sua carreira, e as propostas do PCP são claras, são conhecidas, por isso vamos nos bater por elas com o objetivo, de facto, de procurar melhorar as condições de trabalho destes trabalhadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passava a palavra de novo aos representantes das três entidades que estamos hoje aqui a ouvir para responderem aos senhores deputados. Façam favor.
Boa tarde novamente. Muito obrigada pelo conjunto de perguntas que nos fizeram e gostaria de começar então por analisar as perguntas. Vou começar aqui pelas perguntas ou pelos problemas levantados pela senhora deputada Alexandra Moura do PS, que diz que vai-se iniciar ou dá-se prioridade à revisão de carreiras não previstas. Se for para as reverem tão bem como reviram as nossas, estejam quietos. Desculpe lá a expressão, mas é o que é que me vai na alma, porque efetivamente ir rever o que está para rever e não corrigir o que for revisto mal e que está a prejudicar grandemente os trabalhadores, mais vale não reverem. Portanto, essa é a posição aqui do Sindic, que realmente, e que o GT também acompanha bem como a FESAP, que com certeza que sim, que há carreiras ainda não revistas que têm que ser revistas, mas revistas como deve ser, para reverem como reviram os técnicos superiores de diagnóstico terapêutica, não revejam. Em relação à falta de maturação desta carreira, para que se possa prever ou ajustar de forma a poder fazer-se um ajuste à sua alteração. Eu acho que a maturação já foi mais do que feita. A esta altura do campeonato, por expressão, já toda a gente percebeu que foi uma revisão péssima, com graves prejuízos para os trabalhadores, com graves confusões e que atropelos de tudo o que é possível que os trabalhadores possam sentir, inversão de posições remuneratórias, falta de compensação pelo esforço e o serviço prestado a um Serviço Nacional de Saúde que neste momento toda a gente o sabe reconhecer, mas que francamente o reconhece em termos das suas reais necessidades, quer com os trabalhadores, quer com os equipamentos. Portanto, esta falta de maturação a mim parece-me que devem estar, desculpem lá, a brincar comigo, porque falta de maturação não há. Desde o primeiro momento que nós dissemos que este Decreto-Lei 25 de 2019 que iria criar todos estes entraves, foi dito pelos sindicatos e demonstrado pelos sindicatos o que é que isto trazia, foi teimosamente publicado por este governo a revelia dos sindicatos e da boa-fé negocial que só acontece porque é na função pública, porque se fosse no privado, não havendo acordo dos sindicatos, nada disso tinha saído, mas na função pública, como nós apenas negociamos decretos-leis e não negociamos efetivamente, não temos uma efetiva direito à negociação, temos como é hábito, e já das últimas reuniões, até pelo prémio, foi dito pelo Sr. Secretário de Estado que é para cumprir a audição aos sindicatos, nós não queremos ser audidos, nós queremos ser ouvidos, respeitados e com direito à negociação. Portanto, Sra. Deputada, não me parece que haja falta de maturação do erro que vocês cometeram, gravíssimo, o Partido Socialista cometeu ao fazer isto. Realmente só revendo isto é que a gente pode ter outro tipo de visão. Porque a falta de maturação não existe e realmente continuar a rever e rever mal, mais vale estar inquietos. Então, não tenho mais nada a dizer em relação à doutora, a senhora deputada Carla Borges, do PSD. Agradecemos imenso, portanto, o reconhecimento de todo o esforço e aqui respondendo às suas perguntas. Em relação à avaliação, como vai ser? Pronto, nós temos uma avaliação própria, que tinha como diretiva as avaliações de desempenho da função pública em satisfaz ou não satisfaz. Nós não somos uma carreira não avaliada, nós tínhamos uma avaliação. De facto, a avaliação está desajustada ao momento e principalmente desajustava-se à DAP. Não desajustava à necessidade de se verificar mérito ou diferenciação entre técnicos. Porque nós sempre tivemos avaliação, sempre fomos avaliados e de uma forma contínua tínhamos uma avaliação que se reproduzia de 3 em 3 anos. E, portanto, não é agora a transição para adaptação ao CEADAP da nossa especificidade de carreira é que, efetivamente, ainda não está a ser. Todos nós sabemos também a dificuldade que há no CIADAP, e o que nos têm respondido muitas vezes é que não fazem a adaptação ao CIADAP da nossa avaliação, porque o CIADAP estava para rever, e está para rever há não sei quantos anos, e não é revisto, nem ele é revisto, nem é adaptado à nossa realidade, há que se definir ou se adapta àquilo que não presta, mas ao menos é igual ao dos outros, e há aqui alguma equidade entre todas as profissões, todos os profissionais e todos os funcionários públicos, ou então mantemos esta avaliação que só traz prejuízo aos trabalhadores, porque consideram, como consideraram nos últimos, desde 2007 até 2018 do descongelamento, consideraram uma carreira não avaliada e atribuíram apenas um ponto. Portanto, isto é mais uma das grandes injustiças que não está neste momento aqui a ser falado, porque nós estamos aqui a falar da revisão ou da alteração ao 25 de 2019, e isto é outro problema, mas que realmente também é tudo um conjunto, faz um conjunto de injustiças muito grandes a estes trabalhadores, e que também no seu descongelamento não viram reconhecido o ponto e meio que lhes é devido até 2018, tal como já nós formos comparar com outras carreiras da função pública, e principalmente de uma especificidade com uma avaliação semelhante à nossa, que tinha um método avaliativo sobreponível ao nosso, que é o caso dos enfermeiros, e que lhes foi reconhecido o ponto e meio até à entrada em vigor da nova avaliação. Ora, nós não tendo uma nova avaliação, na nossa leitura, será um ponto e meio até ao dia em que o Governo se decidir a fazer a adaptação ao CIADAP. E a outra pergunta em relação à distância que dita entre a saída da carreira em 2017 e a regulamentação da transição em 2019, pois é isto aqui que é também um dos grandes problemas desta carreira, tal como eu já tinha dito anteriormente. Isso faz com que houvesse um descongelamento, por exemplo, houvesse um descongelamento destes profissionais numa tabela da antiga carreira, uma tabela que foi criada com um princípio de progressão de 3 em 3 anos e não com um princípio de progressão como todas as outras carreiras, que agora já tendo as suas avaliações e as suas tabelas remuneratórias revistas, e portanto tinham uma filosofia dos 10 pontos. Portanto, mais uma vez, e por mais esse motivo, causa também esta distância, ainda agravou, para além da transição ter sido da maior das injustiças, ainda agrava o facto de termos feito um descongelamento numa tabela desatualizada, com uma filosofia e princípios de progressão entre cada índice remuneratório, com uma filosofia completamente diferente a que é preconizada pelo resto dos trabalhadores da função pública. É mais uma das grandes dificuldades que nós temos em aceitar que haja este tratamento desigual entre trabalhadores. Creio que tenha respondido a tudo. Em relação à senhora deputada Paula Santos, do PCP, agradecemos-lhe imenso a iniciativa que pôs da alteração pela segunda vez, a iniciativa do PCP para a alteração deste diploma, deste decreto-lei. Agradecemos, realmente não temos nada a opor a todas as vossas propostas, vai de encontro às necessidades e ao que os trabalhadores de facto anseiam. E em relação às suas perguntas, gostaria de dizer que, por exemplo, em relação aos concursos, a CSS lembrou-se de agora dizer que vai haver concurso para que haja reposição destes trabalhadores nas suas devidas categorias, portanto, para haver ocupação do topo da carreira por profissionais. Só que, mais uma vez, nós avisamos, todos os sindicatos alertaram, que com a forma como estava feito o despacho, a portaria dos concursos, que isto iria dar confusão. E, tal como nós dissemos, assim está no terreno a confusão generalizada, tal como também referiu, em que a constituição dos júris. Portanto, há grande dificuldade na constituição dos júris, apesar da ACSS nos ter respondido por várias vezes que o facto de ter lá uma cláusulazinha que diz que, não havendo para concurso, não havendo de igual categoria ou de categoria superior, poderá ser os coordenadores. É preciso é que haja coordenadores, porque há profissões, não somos só de profissões, há profissões que têm número de trabalhadores por cada unidade são baixos, ou seja, que não têm coordenadores, porque só podemos ter coordenadores quando temos pelo menos 4 pessoas. Portanto, há algumas profissões que em grande parte dos serviços não têm coordenação. E, portanto, não havendo coordenadores, também não há júris para os concursos. para além de que, em algumas profissões, o sindicato tomou conhecimento de alguns colegas que já estão em 14 júris do país. Portanto, como ainda por cima, ser júri sobrepõe-se à sua função de trabalhador, portanto, é prioritário, portanto, ele deve haver essa colega de certeza que dificilmente nos próximos tempos terá tempo para trabalhar, para além de ser júri de concursos. E que são concursos que não vão, de forma nenhuma, combater ou repor esta injustiça criada por este decreto-lei. O decreto-lei 25/2019 não é, o seu erro, não é tapado com a abertura de vagas para concurso. O concurso, com certeza que sim, que faz todo o sentido haver concursos para a continuação da progressão de uma carreira, mas numa carreira que tenha uma estrutura inicial em que as pessoas estão devidamente colocadas, reconhecidos o seu valor, reconhecido os seus anos de dedicação ao Serviço Nacional de Saúde, e não me parece que haja uma grande equidade ou uma grande justiça quando se pede a trabalhadores que já, para atingir a categoria que tinham na antiga carreira, já fizeram as provas públicas de discussão curricular, apresentação de monografias, e que voltam a ter que o fazer. Não me parece em lado carreira nenhuma que tenha que haver repetição das provas públicas para adquirir aquilo que está a ascender, uma coisa que eles já tinham. Portanto, mais uma vez, isto não faz sentido. Para além de que, por exemplo, estamos aqui a concurso profissionais com 6 anos, junto no mesmo concurso, para as mesmas vagas, que profissionais com 36 e 40 anos. Portanto, também não me parece que isso ocorra em qualquer outro lugar, a não ser mesmo os técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, e esses acontece de certeza, e não me parece que também seja justo. E em relação aos descongelamentos e aos pontos na carreira, portanto, era aquilo que eu já tinha dito também ali quando falei, quando respondi à deputada Carla Borges, que realmente o facto de termos descongelado na tabela anterior com uma filosofia de progressão de 3 em 3 anos, portanto, em que havia incrementos remuneratórios de 40 euros, 30 euros, 50 euros, fez com que houvesse pessoas que descongelaram uma carreira antiga, transitaram para a nova, gastaram os seus pontos, não levam consigo os seus pontos, e pela ordem de grandeza do início da carreira, 1.200 euros, portanto, gastaram os pontos na progressão de uma tabela anterior, com várias, tinha outras, porque era uma filosofia completamente diferente, uma tabela desajustada. Também gostaria de referir, que não o disse há bocado, que a própria tabela remuneratória que foi apresentada também não tem qualquer semelhança com outras tabelas remuneratórias de carreiras similares, que os incrementos remuneratórios da mesma categoria de um lado para o outro realmente são muito baixos, não faz sentido e não é de todo semelhante a outras profissões da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Chegamos assim ao final de mais esta audição. Agradecer os contributos que aqui nos deixaram à representante da UGT, do Sindit e da FESAP. E também agradecer a presença dos senhores deputados. Muito obrigada e continuação de bom dia.